primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. O senhor acaba de discursar na Assembleia Geral. Qual é a mensagem do seu país para esse encontro importante? E nós acabamos de conversar com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e dizíamos que é importante também para a lusofonia, porque é a primeira Assembleia Geral quando temos um secretário-geral que fala a língua portuguesa.
Exatamente. Para nós é um orgulho, de facto, termos o secretário-geral António Guterres, pessoa muito conhecida no mundo da lusofonia, não só pelo facto de ter sido primeiro-ministro de Portugal, mas pelas causas que defende com determinação e também com coração. E parece-me, para esses grandes cargos de abrangência global, é preciso ter essas qualificações. Em segundo lugar, a nossa mensagem fundamental é reafirmar os princípios e valores nos quais nós acreditamos, que fazem parte do país e da nação cabo-verdiana, e a partir daí projetar tudo o que são os nossos também princípios de relações externas. A paz, a diplomacia, na base da tolerância, do respeito pelos valores da democracia, da liberdade, da autodeterminação entre os povos, da maior inclusão possível das pessoas. Estou a falar das mulheres, estou a falar das crianças, estou a falar do nível de pobreza que tem que ser combatido, porque a nossa aspiração última é, de facto, fazer com que as pessoas tenham felicidade, que sejam felizes. Depois há matérias muito específicas. Nós somos um pequeno estado insular, em desenvolvimento, graduado, com níveis de vulnerabilidade muito elevados, quer vulnerabilidades económicas, quer vulnerabilidades ambientais. E esses estados, pequenos estados insulares, precisam de uma abordagem diferenciada. Falo por Cabo Verde, mas falo por vários outros países e regiões, desde Caraíbas, do Pacífico, à África. Nós temos várias situações que precisam de uma distinção, muito claro. Uhum. E em termos de alterações climáticas, vê-se que, a continuar o ritmo de problemas que existem e de impactos, que as ilhas serão as mais afetadas. E essas devastações, às vezes, são impactantes e exigem recursos para reconstruir, que muitas vezes esses pequenos países não têm, mas deixam marcas muito, muito profundas. Por isso é que nós insistimos em que se deve, de facto, colocar toda a atenção. E a prova está em que essas alterações climáticas atingem e podem atingir a todos, desde países poderosos como os Estados Unidos, como nós vimos, claro, na Flórida, uhum, a países pequenos, mas que são países que devem existir.
Ninguém está imune, ninguém. Exatamente. É verdade. Primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, eu queria dizer que nós estamos ao vivo aqui no Facebook Live, também recebendo a participação de pessoas de todos os países que falam português, mas também da diáspora, que é obviamente um grupo importante para Cabo Verde e principalmente aqui nos Estados Unidos. Silvio Luiz, do Brasil, diz ao senhor: boa tarde, estou aqui prestigiando o brilhante trabalho. Manda essa mensagem para o senhor.
Um abraço para ele.
Silvio Luiz, então. Bom, o senhor falou dessa questão das alterações climáticas, da mudança climática. Como é que Cabo Verde tem se coordenado com outros estados-ilha também, mas também com, obviamente, a comunidade internacional para combater esse problema?
Olha, nós fazemos parte do grupo de países pequenos, insulares, concertamos posições, definimos e tentamos influenciar políticas e ações condicentes à verificação e a constatação, mais do que isso, a assunção de um compromisso com esse grupo de países. Falo de alterações climáticas, mas falo também de vulnerabilidades económicas. Por exemplo, países que, pelo facto de terem feito um progresso assinalável no seu processo de desenvolvimento, se forem medidos apenas pelo PIB per capita, acabam por ser graduados, mas deixa-se para trás um conjunto de vulnerabilidades muito fortes. E para esses países, acho que deve haver uma atenção muito especial. Eu, pessoalmente, o meu governo não defende a perenização da ajuda. Acho que os países não se desenvolvem via ajuda pública ao desenvolvimento, mas precisam de um suporte de apoio às reformas. A educação, a saúde, as infraestruturas de base, para poderem projetar um processo mais endógeno de desenvolvimento. Portanto, retirando essa possibilidade de acesso a investimentos em condições favoráveis, nomeadamente concessionais, ou ainda algum apoio à cooperação internacional, coloca-se muitas vezes esses países extremamente expostos a dificuldades de financiamento da base de reformas que é necessário para poder depois entrar num caminho autossustentado de desenvolvimento. Por isso é que nós insistimos nesta ideia de se ter atenção e a necessidade de parametrização e definir indicadores muito claros da medição das vulnerabilidades e serem consequentes relativamente a isso, porque eu não tenho dúvidas, o caso de Cabo Verde é um exemplo de que, havendo um bom sistema de cooperação para o desenvolvimento que apoie as iniciativas das reformas, que nós em 10 anos, não tenho dúvidas, daremos saltos, mais do que duplicar o rendimento per capita. Seguramente é a nossa meta chegar aos 20 mil dólares num horizonte de 10 anos. Mas para isso precisamos de um bom suporte para que as reformas que são fundamentais possam ser implementadas sem pôr em causa o ritmo de crescimento do país.
Agora, brevemente, quando nós falamos de os objetivos de desenvolvimento sustentável, Cabo Verde tem sido um grande amigo, um grande impulsor do objetivo de número 5 de paridade de gêneros, igualdade de gêneros. O senhor tem feito um trabalho nesse sentido também e, obviamente, com a ONU no seu próprio país.
Sim, para nós são valores e são princípios inalienáveis e que devem marcar a nação cabo-verdiana. A equidade, a igualdade de género, a abertura para integrar situações diferentes, estou a dizer LGBT, estou a dizer ver as pessoas como ser humano. E é a nossa perspectiva de que a igualdade de género é um grande combate, que tem que ser ainda desenvolvido, tem que ser ganho, mas todo o nosso sistema está também orientado para isso. Nomeadamente, nós terminamos e estamos a concluir o plano estratégico desenvolvimento sustentável, e um dos pilares é, de facto, de uma forma transversal, desde a educação, à saúde, à comunicação, a políticas proativas para o emprego, para o rendimento, ter a necessidade e essa questão do género em cima da mesa.
E como político, primeiro-ministro, mas também como um homem de negócios, que já tem a sua experiência no setor privado, qual é a diferença que a mulher faz nessa equação?
Olha, a mulher faz diferença por uma coisa que eu entendo muito, muito, muito fácil, pelo menos de compreensão da minha parte. Numa sociedade onde as mulheres têm uma predominância em termos de efetivos, em termos de representação na população, a exclusão ou a não inclusão das mulheres, quer em atividade económica, atividade social, atividade educativa, é um potencial não aproveitado. Quer dizer que os países podem crescer muito mais, criar muito mais riqueza, serem mais felizes, aproveitarem todo o potencial dessa exclusão que existe. Isso em termos económicos é evidente, em termos sociais é evidente, daí que as políticas têm que ser, de facto, muito bem dirigidas. E como há e existe esta realidade, nós não podemos ignorá-las. Quer dizer que temos que ter uma discriminação positiva para que possamos, de facto, fazer com que esse potencial possa ser maximizado para que as mulheres tenham não só o direito que têm, assim como os homens, de ter uma contribuição para o desenvolvimento do país, mas têm também um retorno acrescido para o desenvolvimento do país. E falo de Cabo Verde, mas deve ser a mesma coisa relativamente aos outros, né, aos outros países.
Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, só para registrar que Ernestino Mango, que está na República Centro-Africana, acaba de se juntar aqui a nós, ao Facebook Live. E eu queria aproveitar para perguntar para o senhor esteve nessa reunião de coordenação da CPLP, e uma das prioridades da CPLP nesse momento também é contribuir para resolver o impasse político na Guiné-Bissau. O que Cabo Verde, como um país irmão, pode fazer também?
Olha, a Guiné-Bissau, nós nos disponibilizamos, nomeadamente ao secretário-geral das Nações Unidas, para termos um papel útil. Como eu disse, Cabo Verde, pela sua própria característica, pode facilitar os diálogos. E nós, o nosso governo, a nossa diplomacia, pode também facilitar esse diálogo. Nós não temos partes em qualquer conflito. Podemos aproximar posições, podemos fazer uma diplomacia de influência, e sempre deixando espaço para que sejam os próprios atores a resolverem os seus problemas. podemos é facilitar e permitir com que as partes conversem e encontrem a melhor solução. Segundo, na nossa perspectiva, é preciso um forte apoio institucional à Guiné-Bissau. Às vezes, digo Guiné-Bissau, mas outros países também eventualmente terão a mesma necessidade, e não excluo Cabo Verde numa perspectiva diferente, que são as instituições. Funcionando as instituições, os problemas que possam ser individualizados ou mesmo entre partidos políticos ou entre pessoas, personalidades, ficarão geridos, melhor geridos. As instituições têm que funcionar de uma forma perene e têm que ser fortes. Têm que regular tensões, têm que regular eventuais conflitos, têm que precaver e prevenir. E quando eu falo de instituições, não falo só de Constituição da República, de leis. Eu falo de sistemas que funcionem independentemente das pessoas. E é isso que nós precisamos de garantir e assegurar para que, de facto, possamos estar, ser fortes e fazer face a eventuais problemas que todos os países podem e podem enfrentar, mas que as instituições permanecem, se reforçam, independentemente de conjunturas mais ou menos difíceis. É esse o nosso entendimento.
E agora vamos falar de língua portuguesa. Minha última pergunta, antes das suas considerações finais, e obviamente para continuar falando da sua agenda nos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Portugal, em seu discurso, disse que é uma prioridade agora da CPLP fazer do português uma língua oficial em organizações internacionais. Citou a própria Nações Unidas. E como nós sabemos aqui, essa é uma decisão dos países membros, não é isso? Mas o destaque que Cabo Verde tem dado à língua portuguesa também é um ponto importante nessa equação, nessa cooperação com a CPLP, não?
É importante, nós temos a sede do IRP, que é o Instituto de Língua Portuguesa. Temos todo o interesse, assim como outros países da CPLP, em ver a língua como um instrumento fundamental de afirmação do espaço da lusofonia. Mas quando eu digo de afirmação da nossa identidade, da relação com os outros povos, como se fala hoje em inglês por todo o mundo, temos que ambicionar que se fale português também em todo o mundo. É uma ambição legítima. Para além disso, é um instrumento com um valor económico muito alto. Porque quando as pessoas se entendem, conseguem ler, o seu produto também pode chegar mais fácil a um mundo maior, mais alargado, a um potencial de mercado muito, muito maior.
E até o mercado da saudade, né? Como o seu próprio ministro uma vez falou.
Exatamente. Acho que nessa perspectiva, o desenvolvimento da CPLP pode ser e está a ser um bom instrumento. Há países de outras regiões, de outras culturas, de outras línguas que estão interessados em integrar a CPLP, alguns já como observadores. Quer dizer que há um interesse, de facto, que nós temos que concretizar em ações fortes de afirmação da língua portuguesa.
É importante também na diáspora, primeiro-ministro, onde tantas pessoas que querem aprender português, mas às vezes têm dificuldade porque estão em outros países.
É importante. Olha, na nossa diáspora nós temos esse problema também. Segunda geração, falam crioulo em casa, porque é uma transmissão de pais para filhos, mas principalmente aqueles que vivem em países anglófonos, estou a falar caso dos Estados Unidos, mas alguns também em países francófonos têm alguma dificuldade no domínio português. Acho que esse trabalho pode ser feito e deve ser feito. A televisão ajuda muito. Programas que possam fazer com que as pessoas tenham contacto com a língua portuguesa, para além do crioulo, que falam naturalmente, pode ser uma boa forma de manifestação e de apropriação da língua portuguesa por parte das comunidades.
E Cabo Verde e os demais países também são, na realidade, um exemplo muito bom dessa promoção das línguas ao mesmo tempo. O crioulo, a língua nacional, a língua oficial, enfim, as duas línguas, como também tem outros países, Suíça, na própria Guiné-Bissau, o crioulo guineense. Ou seja, dá para promover as línguas ao mesmo tempo e é uma riqueza também cultural.
É uma grande riqueza. Depois ajuda também, ajuda na integração. E é isto que nós precisamos para o nosso horizonte não seja um horizonte fechado. O espaço da lusofonia tem bons milhões de pessoas, mas não é suficiente para podermos ter relações que sejam muito mais facilitadas em termos de comunicação, porque acabam sempre por ser barreiras. E se pudermos implementar ainda mais a penetração da língua portuguesa, estaremos também a levar atrás disso tudo, de cultura, economia, relações pessoais, turismo, tudo que interessa, no fundo, à comunicação, à mobilidade e a conexões entre países e pessoas.
E nesse mundo globalizado, não é, primeiro-ministro? Quanto mais línguas falarmos, mais integrados estamos, não é verdade? Tenho aqui mais algum recado. Ok, tenho aqui mais algum recado de pessoas que ligam para participar, mas eu quero dar, na realidade, a palavra ao senhor agora, porque eu sei que a sua agenda não termina aqui na ONU em Nova York. O senhor vai continuar, inclusive, em companhia do presidente da República, não é isso?
Sim, nós vamos a Washington amanhã, depois a Boston. E em Boston nós vamos ter, primeira vez, uma grande gala de sucesso, que chamamos Gala de Sucesso, de Cabo Verde Sucesso,
uh-huh.
onde cabo-verdianos que se distinguem nos Estados Unidos, quer na vida política,
que
económica, académica, científica, em profissões como medicina, no desporto, na cultura. Vamos reuni-los, mais de 500, primeiro com a intenção de nos conhecermos, ficarmos com os contactos, comunicar com eles aquilo que é a perspectiva e visão do desenvolvimento do país e mostrar também a nós mesmos, à nossa comunidade, um efeito de autoestima muito alto, que nós temos, de facto, pessoas que trabalham no duro, e sabemos que é duro trabalhar aqui nos Estados Unidos, pessoas que vivem também com dificuldades, mas temos uma elite muito forte aqui nos Estados Unidos, que pode ter uma influência no país de uma forma muito positiva, muito bem integrada na sociedade americana, e podem ajudar na notoriedade do país, no conhecimento do país junto das diversas instituições americanas e na promoção do país. E mais, nós queremos muito mais. Queremos que, passar da fase da mera transferência de imigrantes, que continuará a ser importante, para a fase de transferência de conhecimentos, de capacitação, de intervenção a favor do país. É um bocado aquilo que os americanos usam de give back. Hoje é necessário e estamos a criar essas condições para que, mesmo sabendo que muitos dos nossos quadros e elites cabo-verdianos na diáspora não vão de repente viver em Cabo Verde, mas queremos é facilitar a sua atividade em Cabo Verde. Por exemplo, se estiverem interessados em dar aulas numa universidade, vamos facilitar isso. Por exemplo, o exercício da medicina, especializações que nós não temos em Cabo Verde, mas que temos vários especialistas fora, quer na América, quer na Europa, iremos facilitar o exercício dessa atividade. Assim por diante, no mundo académico, e já demos alguns exemplos muito significativos daquilo que nós queremos. Por exemplo, há pouco tempo, no BIDC, que é um banco da CDO, nós propusemos para o cargo de administrador um quadro da nossa diáspora. Foi eleito e está a exercer atividade. Quer dizer que nós temos aqui um campo também de recrutamento muito vasto para diversas funções, nomeadamente de natureza internacional e regional.
Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, ao ONU News em português. Uma boa viagem para o senhor de volta a esse belo país. Estamos à sua disposição aqui. Muito obrigada.
Obrigado por esta oportunidade.
Obrigado, sim. Senhor.